Boa noite a todos, graça e paz. Eu tenho o prazer de, nessa noite, repartir uma porção do Evangelho que sirva para você como fundamento para o seu engajamento na missão. E eu escolhi o simples, o básico. Mateus capítulo 28. O Senhor Jesus encontra os seus discípulos após a ressurreição. E a palavra de Deus diz que ele se encontra com os discípulos na Galiléia. E então Jesus se aproxima deles. A essa altura já são apenas 11, não mais 12. Judas não está mais entre eles. E Jesus então se aproxima e lá no versículo 18, Jesus diz aos discípulos: "Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos", né? Nós aprendemos assim. Esse texto, ele é geralmente chamado de a grande comissão. Inclusive na sua Bíblia mesmo, se você abre a sua Bíblia em Mateus 28, você vê que os textos bíblicos são entremeados de títulos, subtítulos dos capítulos. Nestes versículos de 16 a 20 de Mateus 28, na minha Bíblia, há o título A Grande Comissão, A Grande Tarefa. Grande tarefa. E eu penso que essa compreensão das palavras de Jesus como uma grande comissão e como uma grande tarefa trouxe um problemão para a gente. Eu, por exemplo, cresci numa igreja que o trabalho missionário era feito da seguinte maneira. No mês de março, nós tínhamos missões mundiais. No mês de junho, nós tínhamos missões estaduais. E no mês de setembro, nós tínhamos missões nacionais. Era o dia de missões mundiais. Algum domingo do mês de março. Dia de missões estaduais, algum domingo do mês de junho. E dia de missões nacionais, algum domingo do mês de setembro. E as campanhas que fazíamos, porque nesse domingo de missões mundiais, por exemplo, nós levantávamos uma grande oferta para a obra missionária. Todo ano essa agenda se repetia. E as campanhas também se repetiam. E o que eu aprendi na minha infância é que havia três maneiras de você participar da obra missionária. Quais eram as três maneiras? Alguém sabe? Alguém é do meu tempo? Ir, orar e contribuir. Ou você ia para a África, para a China, ou você ia para a Índia ser um missionário, ou você não ia, mas dava uma oferta por ano para missões mundiais no mês de março e orava pelos caras que foram. Então, na minha adolescência, eu achava isso, que se eu desse uma oferta de missões mundiais em março, uma em junho e uma em setembro, e eu orasse pelos missionários, que eu não conhecia, eu só vi uma fotinha lá, eu não sabia quem eles eram, nunca tinha visto nenhum missionário, eu achava que o missionário era uma coisa assim, um ser quase que alado. É, angelical, não sei, fluorescente, que ele ia aparecer, brilhante. Sei lá, eu achava isso. E de vez em quando aparecia um missionário e só contava história triste na igreja, das necessidades, das dificuldades, o sofrimento que é no campo, a solidão, a escassez, a falta de recursos, a falta de ajuda. Aí você ficava assim, falando: eu que não vou ser isso aí nunca. Eu não, se pode orar e contribuir, eu fico com a parte da oração e da contribuição. E é que eu não vou mesmo. E a minha adolescência toda foi vivida nessa perspectiva aí. Cumprir a grande comissão era uma coisa que os missionários faziam e os pastores faziam. Os pastores não faziam muito. Porque os pastores, eles não trabalhavam na coisa assim da grande comissão. Eles trabalhavam para cuidar da igreja. Os missionários é que faziam esse negócio da grande comissão. Agora, de vez em quando a igreja fazia uma grande comissão. Era na Páscoa, que tinha a cantata da Páscoa e a série de conferências da Páscoa. E tinha também em setembro a série de conferências da Semana da Pátria. E tinha conferencista. Cara que era especialista em pregar para fazer apelo para as pessoas se converterem. E, dependendo da igreja, porque eu tive vários pastores, eu fui membro de igrejas batistas e às vezes numa igreja só tive vários pastores. Tinha um pastor, por exemplo, que eu tive, que ele era um sujeito estudioso da Bíblia. Ele ensinava a Bíblia, até hoje ele faz isso, ele está vivo ainda, o pastor da minha adolescência e juventude, ele era um mestre da palavra de Deus, ele não era um bom evangelista. Uma vez ele pregou e ele fez o seguinte apelo: alguém quer entregar a vida para Jesus e ir para o céu? Quero adiantar a você que se você entregar a vida para Jesus, eu não ganho nada com isso, e se você não entregar, eu também não perco nada com isso. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Ninguém? Vamos cantar o hino 300 e tanto e vamos encerrar. Mas tinha já, eu tive um outro pastor que ele era evangelista, sim. Ele contava umas histórias que eu vou te falar uma coisa. Eu achava que era mentira, sabe? Eu ficava ouvindo ele era um camarada. Eu lembro uma vez ele contou uma história de um ladrão que entrou para roubar uma casa. E na hora que ele estava fazendo a função dele lá, ele percebeu um movimento na sala e o pessoal chegando. E ele correu, se escondeu embaixo da mesa. E quando ele se escondeu embaixo da mesa, ele percebeu que a família toda sentou em volta da mesa e ele lá embaixo da mesa. E era o culto doméstico, então a família leu a Bíblia, leu a lição da escola bíblica dominical, fez as orações, recitou o texto áureo da escola dominical, e ele se converteu embaixo da mesa. E quando a família levantou e acabou o culto doméstico, eles foram embora, cada um seus aposentos lá e tal, ele levantou debaixo da mesa e tinha uma Bíblia lá em cima da mesa, ele pegou a Bíblia. Pulou a janela e vazou, foi embora. Passados muitos anos, meus irmãos, uma conferência evangelística num estádio. Aquele homem pregando e almas se rendendo a Jesus. E uma senhorinha foi falar com o pregador. E quando foi cumprimentá-lo, ele estava abraçado com sua Bíblia e ela olhou e disse: eu conheço essa Bíblia. É. E aí nessa, no meio dessa história que ele contava, ele cantava um hino e depois ele falava: o evangelho transforma um assassino, um ladrão. Você não quer entregar a vida a Jesus agora? Vem aqui à frente. E as pessoas iam chorando na frente. Eu falava: não é possível. Uma vez fui num ginásio, ouvi um pregador, esse evangelista, que era bom dessa coisa de fazer apelo. Fui lá. Ele falava umas groselhas, eu não gostava dele. Pastor, inclusive, já falecido, não vou nem falar mal dele, porque eu não gostava dele. Mas ele era bom nesse negócio de falar o evangelho assim para as pessoas. Eu era pastor bem mais jovem do que eu sou hoje, e era bem mais assim orgulhoso do que eu sou hoje, bem mais achando que sabia do que eu acho hoje. E eu estava com um amigo que era igualzinho a mim, nós dois juntos falando: vamos lá ouvir esse cara, ver o que ele tem para falar. E já meio assim tal, tirando uma, ele já falou uma besteira, não sei o que, só que no meio do sermão dele, cheio de bobagem lá, ele falou assim: que era uma vez um casal que tinha uma filhinha. E aquela senhora ficou enferma e faleceu. Morreu. E ficou apenas o papai e a filhinha, pequenininha. E numa noite, o papai estava na sala e vem a filhinha, calçada com os sapatos da mamãe, e para na porta do corredor. E o papai se levanta e abraça a sua filha. E ela diz: papai, essa noite posso dormir na sua cama? E ele diz: claro, filhinha. E o papai levou a menina para dormir com ele.
Eu não sei contar, né? O cara contava legal.
E à noite, enquanto aquele homem estava dormindo, ele sentiu uma mãozinha no seu rosto. E ele acordou e virou-se para sua filhinha e disse: o que foi, filha? Papai, eu estava tocando no seu rosto.
Por que você está rindo, meu?
Uma história triste, caramba. Estava tocando no seu rosto para ver se o Senhor estava olhando para mim. Você não precisa tocar no rosto de Deus, Ele está olhando para você.
Na hora que eu olhei para o meu amigo, ele estava chorando. Aí eu falei: ah, tu não está chorando com essa história? Ele falou: oh, tô. E naquela época, fazer a missão era uma coisa que esses caras sabiam fazer. Quando eu comecei a pregar, que eu era seminarista com 17, 18 anos de idade, eu pregava e não fazia apelo, porque eu tinha medo e vergonha de ninguém se converter. E o pastor da minha igreja, ele fazia um apelo, via um monte de gente chorando na frente. Eu falava: eu não vou fazer apelo, porque não vai vir ninguém, os caras vão dizer que eu não sou cheio do Espírito Santo, que eu não sou ungido, que eu não fui chamado coisa nenhuma, eu não vou fazer apelo. E a missão era feita pelos missionários de missões estaduais, de missões nacionais e de missões mundiais, e por esses caras que sabiam fazer com que as pessoas entregassem a vida a Jesus entre lágrimas. E qual era a nossa tarefa? Tarefa número 1, orar. Número 2, contribuir. Número 3, convidar o pessoal para vir ouvir esses caras. Então, na semana da Páscoa, na Semana Santa e na Semana da Pátria, que tinha conferência evangelística, que as igrejas convidavam um desses caras que era bom de pregar desse jeito, a gente fazia convite e todo mundo pegava um monte de convite e distribuía na escola, distribuía no trabalho, distribuía na vizinhança. Inclusive, quantas e quantas vezes eu não saía de domingo à tarde, 3 horas da tarde, distribuindo convite de casa em casa pelo bairro para a conferência evangelística da Semana Santa. E eu achava que isso era fazer a missão. Convidar pessoas para ir ao templo, ouvir alguém pregar o evangelho para elas, isso é que é fazer a missão. E foi bom enquanto durou. Mas o problema é que a gente cresce, aprende a ler, ouve outras pessoas, ouve outras experiências, e aí teve um momento, teve uma explosão aqui no nosso país de conferência missionária. Tinha conferência missionária para tudo que é lugar, tinha conferência missionária em várias igrejas. E a percepção da obra missionária foi mudando. E um dia, numa das conferências missionárias, eu ouvi o pastor explicar Mateus 28. Quando eu ouvi ele explicar, eu falei: não é possível que está certo isso aí que esse cara está falando, porque muda tudo. Muda tudo, muda absolutamente tudo. E ele explicou o seguinte, que aí no versículo 19, quando diz: portanto, ide fazer discípulos, e eu sempre fui ensinado que o ide É o mesmo de Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide. Isso é uma palavra, isso é um imperativo. É uma ordem. Jesus deu uma tarefa. Ele falou assim, ó, vocês é que são meus discípulos, vou dar uma tarefa para vocês. Vocês têm que ir fazer discípulos. Mas a minha igreja dizia que eu não precisava necessariamente ir. Eu podia orar e contribuir. E eu achava que eu não era um bom cristão. Bom cristão era o cara que ia. Evangelizar tribo, evangelizar outros países. Largava tudo, a família, o trabalho, tudo. E ia. Falei, esse cara está cumprindo a grande comissão. Eu não estou, porque eu ficava. Eu só orava e contribuía. E quando me ensinaram, Jesus falando, ide, me ensinaram como se ele estivesse dando uma tarefa. Mas o pastor abriu lá a Bíblia e falou, ó, está traduzido errado aí. Não é ide, é indo. Como é que é? Indo. É, Jesus não falou assim, ide. Ele falou, indo. Porque indo, todos nós estamos indo. Todos nós estamos indo. O tempo inteiro. Viver é isso. Nós estamos indo o tempo inteiro. Ele está dizendo, olha, eu ressuscitei. Tenho toda a autoridade nos céus e na terra, vocês então, ó, se espalhem. Vão viver. E enquanto vocês estão vivendo, façam discípulos. E ensinem todas as pessoas todas as coisas que eu ensinei para vocês. Indo. Aí eu entendi que Jesus não estava dando uma tarefa. Eu entendi que Jesus estava descrevendo um estilo de vida. Não é uma tarefa. Porque tarefa é uma coisa que você faz. Estilo de vida é uma expressão do que você é. Tarefa eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou participar de um projeto sócio-missionário em julho. Aí você vai, fica uma semana em Pedro Cubas, volta, você foi, voltou. Fez uma tarefa, durou uma semana essa tarefa. Mas não foi isso que Jesus falou. Porque em julho você está indo para Pedro Cubas. Em agosto você está indo para a faculdade. Em maio você está indo para o sítio da sua avó. Em setembro você está indo assistir o jogo do Corinthians. Em outubro você está indo namorar. Em novembro você está indo assistir aula no cursinho. Nós estamos indo o tempo inteiro. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, vocês vão agora. Eu sei que vocês vão, vocês não vão ficar aqui parado. Eu sei que vocês vão. Então, já que vocês vão, enquanto vocês vão, façam discípulos. E ensine-os a guardar todas as coisas que eu mandei para vocês. Então, Jesus não deu uma tarefa, ele descreveu um estilo de vida. E que estilo de vida é esse? É o estilo de vida de quem reconhece e se submeteu a essa autoridade de Jesus. Então, eu sou um sujeito que sou um seguidor de Jesus e eu me submeti à autoridade de Jesus. Então, eu estou indo. E enquanto eu estou indo, eu estou ensinando as pessoas a guardar aquilo que Jesus me ensinou. Quando eu estou fazendo compra no shopping, eu estou ensinando as pessoas como é que gasta dinheiro. Não é isso? Quando eu estou conversando com um garçom na pizzaria, eu estou ensinando as pessoas como é que Jesus diz que a gente tem que tratar garçom na pizzaria. Quando eu estou na fila do banco, eu estou ensinando as pessoas como é que Jesus ensinou que a gente tem que ficar na fila do banco. Quando eu estou dando aula, quando eu estou pagando meu imposto, quando eu estou cantando, quando eu estou orando, quando eu estou namorando, quando eu estou trabalhando, quando eu... Eu estou ensinando como é que vive uma pessoa debaixo da autoridade de Jesus. Assim, do jeito que eu estou vivendo. Aí na hora que eu estiver saindo aqui, o meu filho vai falar, ô pai, aí eu falo, fala filho. Aí eu estou ensinando como é que um pai fala com o filho. Você pode parar e ficar vendo. Deixa eu ver como é que o pastor trata o filho dele. Nossa. Nós estamos indo. Jesus falou, olha, quando você está debaixo da minha autoridade, tudo que você faz é debaixo da minha autoridade. Então nós vamos organizar um bazar. Vamos organizar uma gincana em Iporanga? Não é uma tarefa. Então nós vamos para Iporanga. E lá em Iporanga, nós vamos viver debaixo da autoridade de Jesus. Como é que vive uma pessoa que está o tempo todo debaixo da autoridade de Jesus? É isso que é fazer discípulos. É o tempo inteiro você mostrando como é que Jesus quer que a gente viva. Hoje de manhã, a gente estava na reunião dos líderes de pequenos grupos, lembrando que Jesus chamou 12 homens, a quem chamou de discípulos ou apóstolos, chamou 12 para que estivessem com ele. Marcos capítulo 3, versículo 14, Jesus chamou os caras para estarem com ele. Então veja que a nossa presença, onde a gente está, deve ser uma expressão absolutamente natural do fato de vivermos debaixo da autoridade de Jesus. Em outras palavras, em qualquer lugar que você esteja, fazendo qualquer coisa, você está na missão. Porque a missão não é uma tarefa que você faz segunda-feira à noite e sábado à tarde. A missão é o ambiente em que você vive o tempo todo. Porque a missão não é algo que você faz, é o jeito que você vive. Na missão. Como é que você vive? Na missão. Quem vive na missão? Todo mundo que está debaixo da autoridade de Jesus. Quando vive na missão? O tempo todo. E que tipo de coisa se faz na missão? Tudo. Na missão. Porque Jesus não estava dando uma tarefa, ele estava descrevendo um estilo de vida. O nosso mestre Ariovaldo Ramos me ensinou isso que eu também fiquei assim, estarrecido. Numa das noites de reunião de liderança de segunda-feira, o Ari estava lá falando, aquele jeitinho dele, aquela biblinha pequena, blá, 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 blá. Aí ele falou assim, uma vez Jesus curou um cego de nascença, e perguntaram para o cego quem foi que tinha curado ele. O cego falou, foi aquele cara ali. Eu era cego, agora vejo, foi aquele cara ali que me fez ver. Isso aí é dar testemunho de Jesus, tá certo, irmãos? Aí todo mundo falou, tá certo. O que é dar testemunho de Jesus? É dizer como eu era, como é que eu fiquei e quem foi que me ajudou a ficar do jeito que eu estou agora. Né? Eu era assim, cego, encontrei com Jesus, agora vejo. Isso é dar testemunho de Jesus, tá certo? Eu era alcoólatra, bêbado, encontrei com Jesus, agora não sou mais alcoólatra nem bêbado. Eu era assassino, agora encontrei com Jesus, não sou mais... Tá certo? Foi Jesus que mudou a minha vida. Isso é dar testemunho de Jesus, tá certo? Aí todo mundo falou, inclusive eu. Beleza, gostei dessa aí. Aí ele falou, tá errado. Eu falei, como assim tá errado? Tá errado, porque esse cego aí, ele está antes do Pentecostes. E daí? E daí que o Espírito Santo só foi derramado no Pentecostes. E Jesus falou que você não vai conseguir ser testemunha dele até os confins da terra, a menos que você seja revestido com o poder do Espírito, e isso aconteceu no Pentecostes. Então o cego é antes do Pentecostes. Porque se você acha que isso que o cego fez é dar testemunho de Jesus, não precisa do Pentecostes. Ah, Ari, isso complicou agora. Então o que é, então? É simples. Dar testemunho de Jesus é viver debaixo do Espírito de Jesus de tal maneira que as pessoas vejam Jesus em você. Não é você falar, olha, você é um pecador, se você aceitar Jesus, você vai para o céu depois que você morrer. Você quer aceitar? Isso aí é anunciar uma mensagem, isso é explicar o plano da salvação. Agora, ser testemunha de Jesus, a gente precisa estar debaixo do Espírito de Jesus para a gente reproduzir Jesus onde a gente está. De tal maneira que quando a gente diz assim, ó, eu era uma pessoa insuportável, invejosa, maledicente, pavio curto, aí encontrei Jesus... E agora eu vou para o céu, mas eu continuo invejoso, maledicente, pavio curto, e eu ainda tenho raiva do meu pai, da minha mãe, eu não falo com meus cunhados, eu sou mentiroso, mas eu vou para o céu porque eu aceitei Jesus como Salvador. Ops! Na missão eu era uma pessoa... Me encontrei com Jesus e agora eu vivo debaixo da autoridade de Jesus e do Espírito de Jesus. E cada vez que eu falo de Jesus, as pessoas falam, você é meio parecido com ele. Então, eu tento. Pelo menos eu tento viver como eu acho que ele viveria. Eu tento cuidar da minha vida como eu acho que ele cuidaria. Ah, então é isso aí que a gente tem que fazer. É. Seguir a Jesus é viver debaixo da autoridade dele, revestido do Espírito dele, e isso não é uma tarefa, é um estilo de vida. A diferença do nosso projeto sócio-missionário é que nós vamos fazer isso em julho, em 4 lugares diferentes. Mas nós vamos fazer lá a mesma coisa que espera-se, nós estamos fazendo aqui. E quando as pessoas perguntarem por que é que nós vivemos assim, nós temos que dizer, é por causa de Jesus. Porque nós somos seguidores de Jesus, porque nós estamos debaixo da autoridade de Jesus, porque nós estamos debaixo do Espírito de Jesus. A explicação para o tipo de gente que nós somos e as coisas que nós fazemos é Jesus. Por que o René Padilha disse isso? Que missão é... Quem já foi em algum projeto sócio-missionário da IBAB, levanta a mão. Então, vocês que levantaram a mão, missão é ação que exige explicação. Missão é ação que exige explicação. E qual é a explicação para a nossa ação? Isto é, para o jeito como a gente vive. A explicação é Jesus. Porque se a explicação não é Jesus, é outra... E se não tem explicação, então nós não estamos na missão. Qual a diferença de ir um grupo de cristãos para o Morro do Borel e ir um grupo do Rotary Club? Ou da ONG... Justiça para todos. Qual a diferença? A diferença, imagino, tem muitas, mas tem uma que é fundamental. É que a explicação para nós irmos e sermos o que somos e fazermos o que fazemos, a explicação é Jesus. Missão é a ação que exige explicação. E qual é a explicação? É Jesus. Só que ir... Não é uma tarefa. Ir é uma vivência. Ir é uma experiência. E isso é tão legal que na nossa experiência de comunidade, essas duas dimensões se retroalimentam. Eu vivo aqui em São Paulo, debaixo da autoridade de Jesus, revestido pelo Espírito de Jesus, e onde eu estou na missão. Aí eu vou para o Morro do Borel. Lá, eu vou estar envolvido em outras atividades, com outras pessoas, com uma outra agenda, com uma outra pegada, que dura uma semana. Isso aqui é uma vivência, não é uma tarefa. E essa minha vivência me devolve para São Paulo mais ainda comprometido na missão. E aí eu vou lá e volto para cá. E uma coisa alimenta a outra. A experiência de viver uma vivência num projeto sócio-missionário me devolve diferente para a minha faculdade. E quando eu vivo diferente na minha faculdade, eu falo, pô, eu quero mais daquela vivência. Dali a pouco eu vou me dar conta que, por causa dessa vivência, eu estou na faculdade e eu começo a orientar a minha carreira profissional à luz da missão. Eu revejo as minhas prioridades de tempo, eu revejo as minhas prioridades de gasto financeiro, eu revejo a minha agenda de férias. Aí eu percebo que a minha vivência na missão afeta todo o meu estilo de vida, que também é na missão. Porque na missão não é uma tarefa. É um estilo de vida. E quando Jesus disse, façam discípulos de todas as nações, ele disse, vocês estarão misturados com as pessoas. Quando vocês estiverem misturados com as pessoas, vocês expliquem para elas por que é que vocês são do jeito que são e fazem as coisas do jeito que fazem. Isto é, falem para elas de mim. Falem para elas que eu sou a explicação para o que vocês são e para o que vocês fazem. E eu vou estar com vocês o tempo todo. Então eu não consigo mais ler Mateus 28 como a grande tarefa. Talvez como grande desafio. Ou como a grande descrição do estilo de vida de quem está debaixo da autoridade de Jesus. Missão é ação que exige explicação. E essa ação não acontece apenas uma vez por semana, uma vez por ano, não acontece numa conferência evangelística, acontece todo dia, em todo lugar, através de tudo que a gente faz. Inclusive em Iporanga, Pedra Grande, inclusive em Pedro Cubas, inclusive no Borel, mas não só. Porque nós não vamos fazer a missão durante uma semana. Nós vivemos na missão. Amém.